Abram em 1 Crônicas, capítulo 15. Se alguém não tem a folha, tem aqui na frente, folha 33. Estamos seguindo agora o relato em Crônicas, porque Crônicas dá muito mais detalhes sobre esta, vamos dizer assim, a segunda etapa de trazer a arca. A primeira vez que ele tentou, falhou, uma pessoa morreu, ele parou, deixou a arca no meio do caminho e depois ele foi buscando o que, que tinha dado errado. E nós estamos aqui na folha, se você está seguindo, nós estamos vendo como ele corrigiu os erros, o que estava errado da primeira vez e o que agora vai acertar para poder trazer a arca. Lembrando aquela pergunta que Davi fez em 2 Samuel 6, como, quando ele teve que parar, ele falou assim, como vou fazer para trazer a arca? Ele não desistiu, ele não falou assim, acho que Deus não quis, não vai dar certo, não vou tentar mais, Deus não abençoou, não vou, né, vou parar com isso, não. Ele perguntou, como vou fazer para trazer a arca? Então ele estava bastante ansioso, angustiado, e na nossa última aula nós falamos sobre versículo 1, Crônicas 15, versículo 1, fala assim, depois de ter feito casas para si mesmo na cidade de Davi, preparou um lugar. Então nós colocamos, estudamos um pouquinho esse aspecto, assim, de que ele preparou um lugar. O erro mais evidente, o que mais chama atenção, que causou a morte de Uzá, foi a maneira como a arca estava sendo transportada. Nós vamos voltar a falar sobre isso agora. Mas também, né, ele estava com aquele... É uma coisa natural, né? A gente fica empolgado, a gente quer, olha, Deus quer a arca, vamos, né? Deus quer a arca, isso é evidente, nós temos que ter a arca no nosso meio, vamos buscar a arca. Tinha cânticos, tinha louvores, tinha alegria, tinha todo Israel junto, tinha muita coisa maravilhosa, mas tinha faltado algumas coisas, né? O detalhe principal de como transportar. E isso aqui também, que ele não tinha preparado, pelo que nós podemos entender, ele não tinha preparado um lugar para colocar a arca. Vou trazer a arca, vou colocar onde? Então, ele preparou um lugar. Esse lugar era uma tenda, uma coisa simples, porque ele não estava trazendo a arca de volta para o tabernáculo, que era o lugar evidente, era o lugar próprio para a arca, era aquilo que Moisés já tinha recebido direção de Deus, como fazer o tabernáculo. O lugar da arca era no tabernáculo. Isso é uma das coisas que é uma área que pode ser muito mais pesquisada. Por que que Davi não trouxe todo o tabernáculo de volta para Jerusalém? Não sabemos exatamente, mas com certeza tem bastante significado, porque até o final do reinado de Davi, o tabernáculo continuou em outro lugar e só a arca em Jerusalém. Então havia dois lugares, estava separado. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso também, essa separação daquilo que deveria estar junto, tudo junto. Os sacrifícios, tudo que fazia parte do tabernáculo, candelabro, todo o caminho que deveria ser feito para chegar até na arca, ficou lá no tabernáculo. E Davi só preparou uma tenda onde só tinha a arca. Não tinha um altar de incenso, não tinha um candelabro, não tinha um altar de sacrifício, não tinha nada, só tinha a arca. Mas, embora temporário, depois eu quero comentar sobre isso também, mas existem pessoas que tiram disso uma lição que eu acho um pouco fora de contexto, que eles falam sobre o tabernáculo de Davi. Pessoas que ensinam sobre louvor, adoração, porque todos nós sabemos que Davi dava muita ênfase, né, em cânticos, em instrumentos musicais, em louvor e adoração, Então, eles falam assim, ah, o tabernáculo de Davi, onde era colocada a arca, só tinha a arca, então tirou tudo aquilo que, de certa forma, seria, dá até a ideia assim, de que seria desnecessário. Tirou as outras coisas e ficou só a arca. Mas, se isso fosse verdade, Salomão não teria restaurado o templo com todas as coisas nos seus lugares novamente. Então, até o final do tempo de Davi, do reinado de Davi, vai continuar separado a arca num lugar e o resto do tabernáculo em outro lugar, até que Salomão fizesse a casa de Deus, que Davi queria fazer, mas Deus não deixou, ficou separado. Então, tudo isso faz parte da preparação de um lugar. E falamos sobre como essa preparação tem muito mais a ver com o coração do que com o lugar físico, porque a tenda que Davi preparou para a arca era bastante simples, não tinha muito que preparar ali, mas tinha muitas outras coisas que ele precisava preparar. E é sobre isso que a gente quer continuar hoje. Então, 1 Crônicas 15, versículo 2, ele continua dizendo o seguinte, versículo 2. Então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas. Por que que Davi está falando sobre isso? Por que que de repente ele está falando sobre isso? Porque da primeira vez deu errado, eles levaram a arca. Como que eles levaram a arca? Da maneira errada? Né? Num carro puxado por bois e Uzá pôs a mão e morreu. Então ele parou e falou assim, o que que estava errado? Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. Ajuntou Davi a todo Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado, enfatizando de novo que tinha um lugar preparado. Versículo 4. Reuniu os filhos de Arão e os levitas. Então aqui tem vários versículos que no momento os nomes não são tão importantes para nós, mas ele reuniu os sacerdotes, né, porque ele vai falar no versículo 11, chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, que cita aqui, os levitas eram classificados em três grupos, porque Levi tinha três filhos. Então, os descendentes dos três filhos, cada um grupo, né, dos descendentes dos três filhos, tinha um encargo lá no deserto, que o tabernáculo, né, tinha que mudar. Eles não estavam na Terra Prometida, eles viajavam de lugar para lugar no deserto, e cada vez que eles tinham que mudar de local, a nuvem, né, lembra? A nuvem de Deus levantava de sobre o tabernáculo, e eles sabiam que eles tinham que caminhar, e eles seguiam a nuvem. Mas para seguir a nuvem eles tinham que ir. Todo o povo, todo mundo morava em tendas, porque eles desmanchavam a tenda e caminhavam. E o tabernáculo de Deus também era uma tenda. Era uma construção que era feita assim para montar e desmontar. E nessa mudança do tabernáculo, tudo era feito de acordo com regras muito claras. Então os levitas eram separados, só levitas poderiam levar as coisas sagradas, as coisas do tabernáculo, desde as cortinas, as coberturas, tudo que tinha, as colunas, pilares, varas, tábuas, tudo que tinha, que fazia parte do tabernáculo, tinha que ser levado somente por levitas. Eles eram separados, ninguém mais poderia chegar e colocar a mão nas coisas sagradas. Isso era um ponto. Dos três filhos de Levi, os descendentes, né, dos três filhos, os filhos de Coate, um dos três filhos, os descendentes de Coate, é que tinham a responsabilidade, que o próprio Arão, que era sacerdote, era dessa linhagem de Coate. Então, os filhos de Coate, eles é que tinham o encargo de levar as coisas mais sagradas, porque tinha, como eu falei, cortinas, tábuas, todos os acessórios, todos os móveis, mas tinha as coisas sagradas, assim, que era o próprio altar, era mais sagrado, o candelabro, né? não aquelas coisas por fora da construção em si, mas os objetos, e principalmente o quê? O que era o mais sagrado de tudo em todo o tabernáculo? A arca. A arca era o mais sagrado de tudo. Por quê? Porque era ali que Deus vinha e falava com o povo. E ali dentro da arca, o que tinha dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos. E por que essas tábuas eram tão importantes? O que tinha de especial? Além do que continha, né? Mas o que tinha esse objeto? Vocês já pensaram se esse objeto existisse até hoje? O que o povo não faria para idolatrar esse objeto? Mas era uma coisa muito maravilhosa mesmo. Por que era maravilhoso? Que era escrito com o dedo de Deus. Tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus. Então a arca era uma coisa muitíssima sagrada, né? Então, os coatitas, os descendentes de Coate, que tinham esse encargo, eles não podiam chegar já, nós vamos mudar, então, aqui, eu vou levar a arca. Não, espera aí, o que tinha que acontecer antes? Os sacerdotes que entravam, que eram preparados, que eram separados para estar na presença de Deus, eles entravam antes dos outros levitas, cobriam tudo com tecidos, né, azuis, tinha uns tecidos especiais para cobrir todos os objetos sagrados, para ninguém colocar a mão diretamente, para ninguém ficar olhando com curiosidade. Deus não gosta de curiosidade humana. Nós, como homens, nós queremos saber os segredos. Conte para mim o segredo. O que Deus pensa? Como que Deus é? Né? Quando alguém escreve um livro, há chaves de fazer isso, há chaves do coração de todo mundo quer ler. Mas as coisas de Deus não se revelam pela curiosidade. As coisas de Deus se revelam com o coração preparado, alguém que quer conhecer a Deus. Deus não separa porque a pessoa não tem uma descendência, hoje não é por linhagem. Qualquer pessoa pode, desde que prepare o coração e que ame a Deus. Amém? Então as coisas de Deus não são abertas para qualquer olho humano entrar lá e ver, Deus é assim, né? Nós temos o exemplo disso, que quando a arca voltou da terra dos filisteus, o povo de Israel, daquela cidade, abriu a arca para olhar lá dentro, centenas, talvez milhares de pessoas morreram por causa daquele pecado de querer ver as coisas com a curiosidade humana. Então, os sacerdotes cobriam tudo e depois os levitas levavam. Em algumas ocasiões que nós temos registrado na Bíblia, como no tempo de Josué, nem eram levitas levando a arca, eram os próprios sacerdotes. Mas os levitas, filhos de Coate, podiam levar, de acordo com a lei. Em algumas ocasiões eram os próprios sacerdotes. Eu quero, eu não vou tomar tempo de ler todos os textos, mas eu quero voltar aqui então para que vocês vejam isso em Êxodo 25, onde Deus fala com Moisés como fazer a arca, só para a gente ter esse quadro bem claro nas nossas mentes aqui, né? Êxodo 25, a partir do versículo 10, Deus está dando as ordens para Moisés de como fazer a arca. Então, não vou ler aqui tudo, todo esse texto, mas ele começa falando, farão uma arca, ele dá os materiais, ele dá as medidas, ele fala para cobrir de ouro, era feito de madeira. Agora versículo 12, fundirás, era tão importante, esse aqui é o tipo de texto que, se a gente não tem uma ideia maior, a gente lê esse aqui e fala assim, olha, eu não entendi nada, né? Tem essas coisas, por que a Bíblia fala tanto assim, argolas, por que não fala assim, Moisés fez uma arca, estava tudo certinho e pronto, né? Por que ele dá tantos detalhes? Porque cada detalhe tem um significado. Por exemplo, versículo 12, fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos seus 4 cantos, duas argolas de um lado e duas do outro. Por que será? Ele vai explicar. Versículo 13. Farás varais de madeira de acácia e os cobrirás com ouro. Então tem argolas e tem varais. Será que a gente já está formando uma imagem do que vai acontecer? Versículo 14. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para os levar por meio deles à arca. Então é uma caixa de madeira, não é muito grande, não era tão pesado, o ouro fazia pesar um pouco mais, mas não era tão pesado assim, porque era um metro e pouquinho, né? Não era uma coisa tão grande, mas a caixa tinha nos quatro cantos uma argola, e dentro dessa argola ia uma vara, um varal. Versículo 15, os varais permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela, não podia tirar. Por quê? Porque jamais era para pôr a mão humana nesta arca, compreende? Jamais, o varal não tirava, nunca tirava. Quando eles chegavam no destino, lá no deserto, o tabernáculo, então monta o tabernáculo, então põe a arca no lugar, tudo era colocado no lugar. Aí, que faz com a arca? A arca é posta no seu lugar, mas com os varais. Nunca tirava os varais. Porque nunca era para levar a arca sem ser através dos varais. Sempre através dos varais. Versículo 15, então. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Então porás na arca o testemunho que eu te darei. Vamos para Números, capítulo 7. Números 7 é um capítulo bem longo, é um outro capítulo curioso, né? Porque eram 12 tribos de Israel, e os 12 de cada tribo tinham um príncipe. E cada príncipe, um tipo de um representante, né? E cada príncipe deu uma oferta para o tabernáculo, para as coisas do tabernáculo. E cada oferta dos 12, se cada um fosse diferente, até fala assim, bom, ele cita, né? Ele nesse capítulo 7 de Números, ele vai falar da oferta que cada príncipe deu. Então, se cada um, assim, um deu mais, outro deu menos, você podia comparar, falar assim, então foi de... Não, cada príncipe deu uma oferta idêntica. Mesmo peso de prata, mesmo peso de ouro, mesmo número de animais, de bois, de carneiros, etc, etc. Tudo igual. E ele repete 12 vezes no capítulo. Você vai ler o capítulo, 12 vezes você lê exatamente a mesma coisa. Deus tem razões para isso. Uma das razões mais evidentes é que são 12 tribos e cada um dá a mesma oferta. Tinha tribos grandes como Judá, tinha tribos pequenos como Benjamim, todos dão a mesma oferta para Deus, cada um tem um peso igual. Isso é uma das coisas que a gente pode concluir, mas com certeza tem várias outras. Mas o que nós queremos tirar daqui é o seguinte: eles receberam várias coisas que seriam usadas pelos levitas, incluindo, o que eu quero chamar a atenção é, versículo 6, Número 7, versículo 5. Recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda da congregação. Dá-los-ás aos levitas, a cada um segundo o seu serviço. Então, Moisés ia pegar todas essas ofertas e dar para os levitas, porque os levitas iriam fazer o serviço de transportar, levar o tabernáculo de lugar em lugar. Versículo 6, assim Moisés recebeu os carros, porque tinha carros de bois que foram ofertados, os bois e os deu aos levitas. Então aqui que vem a parte importante. Versículo 7, dois carros e quatro bois deu aos filhos de Gerson, era um dos filhos de Levi, Gerson, segundo o seu serviço. Quatro carros e oito bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, segundo a direção, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão, que ao todo eram 6 carros. Eram 3 filhos de Levi. Fazendo uma matemática rápida, quantos carros iam para cada filho de Levi? São 6 carros e 3 filhos. 2 para cada um, mas não foi assim. O primeiro filho de Levi recebeu quantos? 2. Tudo bem. O segundo filho de Levi recebeu quantos? 4. Mas já acabou. Versículo 9. Mas aos filhos de Coate nada deu. Por quê? A seu cargo estava o santuário. E onde que eles levavam? Nos ombros. Irmãos, isso aqui é a parte mais importante. Nós temos que pegar isso aqui. É uma coisa muito simples. Não é, eu não estou indo muito, eu espero que não esteja confundindo as cabeças com muitos detalhes, mas onde eu quero chegar é uma coisa muito simples. O que que Davi fez de errado quando levou a arca da primeira vez? Colocou a arca num carro de boi, igualzinho os filisteus, não foi? Os filisteus tinham lá suas técnicas, sabiam como fazer as coisas, mas os filhos de Israel também tinham carros, desde o tempo de Moisés, eles tinham carros também. Não era porque os filhos de Israel não sabiam usar carros de boi, eles tinham, para algumas coisas serve. Eu fiz uma certa analogia, já que os filisteus representam o sistema do mundo, que de alguma maneira aquele método de transporte da arca representava assim uma maneira humana, uma tecnologia, uma metodologia, né? Eu não quero dizer que o povo de Deus, né, por favor não me entenda, não estou defendendo, sabe aquele povo menonita lá nos Estados Unidos que parece que vive há 3 séculos atrás, assim, que não usa automóveis, não tem força elétrica, os menonitas, né, tem um grupo que chama Amish, né? Então, eles, se o segredo de trazer a arca fosse não ter nada do mundo moderno, eles estariam com a presença de Deus, com a vida, com a igreja restaurada, não é? Eu acho que tem pontos importantes sobre a vida simples, não é de desprezar, mas não é tudo, e não é dizer que se na nossa vida pessoal ou na igreja nós usamos, estamos usando tecnologia, nós usamos as coisas do mundo moderno, né? Mas nós temos que saber que Deus não é transportado, nós não podemos, eu quero pelo menos um pouquinho na superfície pensar sobre a diferença entre carregar nos ombros. Nós vimos que a arca tinha as argolas, Deus preparou desde o início, porque a arca teria que ser transportada nos ombros. Eu não tenho dados aqui para dizer o peso da arca sozinho, mas eu penso que provavelmente uma pessoa forte conseguia levar a arca sozinha. Eu acho que não teria muito problema, não era tão pesado. Mas era para ser transportado sobre 4 pessoas. Vocês fizeram a imagem, né? 4 cantos, os varais passando pelas argolas, então em cada canto dos varais tinha um homem, então eram 4 levitas ou 4 sacerdotes que levavam a arca. Só aí nós temos uma coisa muito interessante: a arca não pode ser levada por uma pessoa, ela tem de ser transportada por uma equipe, por um grupo, e para andar 4 pessoas, o mínimo que você espera é que eles andem na mesma direção, não é verdade? Né? Porque 4 pessoas, cada um andando numa direção diferente, não vai conseguir levar a arca. Então, 4 pessoas, você tem a ideia aqui de uma equipe, de pessoas andando na mesma direção. Mas o mais importante de tudo é isso aqui. Números 7, 9. Os filhos de Coate não receberam nenhuma ajuda, nenhum carro, nenhum meio de transporte, porque eles teriam que levar a arca sobre os próprios ombros. Isso simboliza o peso da responsabilidade. E esse é o grande mistério, irmãos, que ninguém consegue muito explicar até onde vai aquela grande questão, até onde vai a responsabilidade de Deus, a iniciativa de Deus, até onde vai a responsabilidade humana. Mas Deus, que é o Deus que toma iniciativas, Ele que faz as coisas acontecerem, a arca pertence a Ele, mas Ele deu a responsabilidade de levar a arca, Ele deu essa responsabilidade para os sacerdotes. Ok, rapidamente, só antes de voltar então para Crônicas, eu quero ler pelo menos mais um texto, Deuteronômio 10, só para confirmar também, Deuteronômio 10, versículo 8, Deuteronômio 10, 8. Nesse tempo, o Senhor separou a tribo de Levi. Agora aqui vai falar várias coisas, né? Deus separou a tribo de Levi para fazer várias coisas. E qual que é a primeira na lista aí, na sua Bíblia? Qual que é a primeira coisa? Levar a arca. Então o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir, para abençoar em seu nome, até o dia de hoje. E assim tem alguns outros textos, mas eu queria... Então a gente ia junto aqui, em Êxodo 25, a arca foi feita com as argolas, os varais nunca seriam tirados das argolas. Depois, filhos de Levi, que tinham um encargo especial de levar essa parte, né? Isso aí você lê em Números 4, tem outros textos que vão explicando essas questões todas, mas eles que tinham o encargo de levar essas coisas mais sagradas, depois que os sacerdotes cobrissem, eles não tinham carro de boi, eles não podiam colocar em nenhuma outra forma de transporte, eles tinham que levar sobre os ombros. E a coisa principal que Deus queria para os levitas era que eles levassem a arca, esse era o encargo deles. Ok, nós vamos voltar para 1 Crônicas 15. Agora, Davi, exatamente, provavelmente, esses textos que eu acabei de ler com vocês, provavelmente Davi leu, porque ele tinha, né? No tempo de Davi ele já tinha Números, Êxodo, não é? Ele já tinha essa parte das escrituras, ele tinha os livros de Moisés. Então ele foi lá, ou alguém junto com ele, eles buscaram entender qual era, o que estava errado, e versículo 2 que nós já lemos, Davi entendeu, ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. Então, Deus tem, eu vou falar daqui a pouquinho, vou tentar aplicar de alguma maneira para a nova aliança. Hoje nós não temos levitas, sacerdotes, como uma tribo separada, mas nós precisamos entender como isso funciona, porque todas essas coisas são para o nosso entendimento, são para a nossa aplicação hoje. Então, como que Deus quer trazer a arca, que não é mais uma caixa de madeira, como Deus quer trazer a arca hoje? Esses princípios vão continuar valendo. Então Davi entendeu isso, e o que, que ele fez? Ele ajuntou Israel, no versículo 3, mas antes disso, no versículo 4, ele reuniu os filhos de Arão e os levitas. Irmãos, em várias épocas da história de Israel, esses levitas e sacerdotes, que se você já leu o Velho Testamento, esses livros da Bíblia, você provavelmente você gravou isso, porque repete muitas vezes. Se você gravou, sabe quando repete, repete, você pode não saber nem onde encontra, mas muitas vezes fala assim, os sacerdotes e os levitas não têm herança em Israel. Já leram isso? Eles não têm herança, quando dava terra às tribos, cada tribo tinha uma parte da terra, não, mas os sacerdotes e os levitas não têm herança, porque eles são separados para o Senhor, e eles recebiam algumas terras, mas misturadas em todas as tribos, e quando o povo não dava importância ao serviço ao Senhor, a adorar ao Senhor, a colocar Deus em primeiro lugar, os levitas e os sacerdotes ficavam perdidos, eles acabavam cuidando também de rebanhos, de outras coisas. Tem muitos lugares aí quando algum rei, algum líder ficava assim, não, vamos voltar a buscar o Senhor, eles tinham que chamar os levitas, estava todo mundo perdido, ninguém estava dando tempo ao Senhor. Então aqui é isso que Davi fez, ele ajuntou os filhos de Arão e os levitas, aí tem os nomes deles, cada um, o importante nessa lista de nomes, do versículo 5 até no versículo 10, tem os nomes de cada levita, mas o importante é que cada grupo, eram famílias, Deus sempre trabalhou com famílias. Então, ele chamava o chefe da família, por exemplo, versículo 5, dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos, 120. Então, eram, né, não sei se ele era já um patriarca, tinha muitos filhos e netos, ou então eles tinham cunhados, irmãos, e eram famílias, a relação era familiar, e ele era o chefe. Então, ele chamou os chefes e os sacerdotes, no versículo 11, então, Davi chamou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, aí dá o nome de cada um dos chefes que ele já tinha citado. E lhes disse, versículo 12, vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-vos. O que quer dizer isso? Eles estavam tão enrolados com outras coisas que eles não estavam separados, eles não estavam fazendo o que Deus chamou para fazer. Mas também pudera, a arca está esquecida, eu vou fazer o quê? Então, Davi tinha que chamar esses homens de volta e falar assim, olha, nós queremos a arca no nosso meio, não só eu preciso preparar uma tenda, mas eu preciso preparar toda a estrutura, não uma estrutura humana. O que eu quero dizer é que o carro que ele usou da primeira vez era uma estrutura humana. Não é só a questão assim, fala assim, ah, então toda igreja que usa muita inovação, muita coisa tecnológica, tá, não é isso em si. Você pode ser uma igreja onde não tem nada de coisas novas, assim, de coisas modernas, e não tá, também tá usando o carro de boi. Por quê? Porque a diferença entre carregar nos ombros é a responsabilidade. Eu sou responsável, essa ligação entre o homem e Deus. Deus, quem sou eu para trazer a presença de Deus? Né? Se eu falar assim, não, é responsabilidade humana, nós que temos que trazer nos nossos ombros, a gente pode ir para outro extremo e falar assim, não, nós que vamos trazer. Deus fala assim, ó, vocês querem tentar sozinhos, pode tentar. Então não é sozinhos. Mas os sacerdotes e os levitas, eles eram separados para Deus. E eles tinham que se santificar. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Então ele tinha um lugar preparado, mas tinha que ter pessoas para levar. E não era Davi sozinho. E não era também, como da primeira vez, ele ajuntou, não era Davi sozinho, ele ajuntou todo Israel, mas não é todo Israel, só o fato de ter todo mundo junto que vai fazer a arca subir. Tem que ter pessoas que se dediquem, que vão levar o peso, que vão levar a responsabilidade. Eu posso colocar a arca num carro de boi e acompanhar, oh, que todo mundo, lembra a primeira cena? A primeira cena, né? A primeira vez que ele tentou, tinha muita coisa boa, que vai repetir na segunda. Davi não vai deixar aquelas coisas boas para lá. Ele vai continuar com instrumentos, com danças, com alegria, com todo Israel, com celebração. Ele vai continuar com isso. Mas alguém tem que estar ali, não como oba-oba, vamos olhando, vamos acompanhando. Alguém tem que trazer o peso da responsabilidade dos próprios ombros. Então, por isso, antes de fazer essa grande celebração, ele teve que chamar os sacerdotes e levitas. Aí você vai falar assim, não, mas no Novo Testamento todo mundo é sacerdote. É ou não é? Todo mundo é sacerdote, mas nós vamos ler alguns textos para entender. Será que não tem alguém na nova aliança também que precisa se dedicar? Vamos ver se nós achamos alguma coisa. Vamos ler aqui o final dessa parte. Então, eles tinham que se santificar para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que tinha preparado. Versículo 13. Visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor fez uma brecha em nós. O que, que existe? O que, que foi essa brecha? Foi quando ele matou Uzá, né? Então o Senhor fez uma brecha, o Senhor fez um ataque, o Senhor veio e abriu uma brecha, um rompimento, assim, né? Deu uma derrota para nós, né? O Senhor fez uma brecha em nós porque não o buscamos segundo a ordenança. Eu vou falar isso agora, eu vou falar isso depois em outros contextos, mas para que esse aqui é um dos pontos mais importantes, que Davi, depois de Moisés, Davi foi o homem que trouxe algo novo no culto a Deus. Os outros homens restauravam, né? O próprio Samuel, que foi um grande homem de Deus, mas ele não trouxe nada novo, ele fazia o povo voltar para a lei, que é o que tem que fazer mesmo. Mas Davi foi um homem muito importante no plano de Deus, porque foi o único homem, depois de Moisés, que trouxe uma coisa nova. O que Davi trouxe de novo para o culto a Deus? O louvor, os instrumentos, a alegria, isso não tinha. A gente ouve alguma coisa depois que passaram o Mar Vermelho, Miriam pegou o tamborim, dançou e cantou, mas no culto a Deus nós não temos, não tem menção. E daqui para frente, cada vez que um rei iria restaurar o culto a Deus para um povo que estava longe de Deus, cada vez eles falavam assim: ele trouxe de volta as leis de Moisés e o louvor segundo Davi tinha instituído. Então, eles daqui para frente, eles vão restaurar, cada vez que o povo volta para Deus, eles vão voltar para a lei de Moisés, a palavra, e também para o louvor e a adoração e a música e a celebração. Então, Davi trouxe uma coisa nova, uma coisa muito importante. Agora, infelizmente, nós humanos, né? Nós temos uma tendência muito grande de ir para extremos. Então hoje nós temos igrejas que são da palavra, lei de Moisés, a palavra, tudo tem que ser de acordo com a palavra, 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 palavra. É meio difícil achar, mas tem igrejas assim, né? Então as pessoas enfatizam muito a palavra, mas se esquecem do outro aspecto, do louvor, da alegria, da celebração a Deus. Agora, muito mais fácil hoje, né, em outras épocas da história não tinha, mas hoje é muito mais fácil achar igrejas que enfatizam esse aspecto de Davi, né, que é a celebração, o batismo no Espírito, adoração a Deus. Então tem muito disso e muitas vezes se esquece da palavra. E o princípio aqui é Davi, da segunda vez que ele vai trazer, subir com a arca, ele não esquece, ele não fala assim: ah, o que nós fizemos errado foi assim, era muito superficial, tinha muito louvor, celebração, mas a gente não tinha palavra. Então, esquece os instrumentos, vamos ficar só com a palavra. Não, não, você vai notar, não vai dar tempo de chegar lá hoje, mas você vai notar que no relato, quando ele agora traz a arca da maneira certa, ele continua com a celebração, com as músicas, não esqueceu, na sua folha, na letra F, trazendo a arca da maneira correta, eu coloquei todos os outros fatores anteriores, ele manteve todo Israel, a nação toda, alegria, louvores, fazendo com todas as forças, né? Então ele manteve esses elementos, mas o erro da primeira vez foi que ele tinha isso sem a base na palavra, sem ter buscado de Deus como deveria fazer. Versículo 13: não o buscamos segundo a ordenança. Segundo a ordenança é segundo o que está escrito. Ele tinha que ter feito de acordo com o que Deus mandou Moisés. Então, nós temos que manter essas duas coisas. A lei de Moisés, com tudo que tinha, para nós representa a palavra escrita. A palavra escrita sozinha é morta. A lei de Moisés sozinha é morta, traz morte. A lei foi dada lá em Êxodo com muito temor e terror, e Deus falando de uma nuvem escura e todo mundo com medo. Mas é a palavra de Deus, Deus é assim. Mas graças a Deus que Davi veio depois com música, com celebração, com louvores a Deus, né, com uma coisa assim, não só aquela aquele temor que é importante, mas ele também introduziu um novo alimento. Davi era um homem alegre, apaixonado, cheio de forças para dar a Deus, né? Dançando, né? Nós vamos ver que até a esposa dele achou super esquisito, achou que ele estava fazendo palhaçada, né? Então ele era assim, ele dava tudo para Deus, e Deus amava isso nele. Mas ele não podia fazer isso sem base na palavra. Amém, irmãos? Deu para entender? Deus precisa fazer uma obra nas nossas vidas que reúna as duas coisas. E mais ou menos isso é a mesma ideia de que Davi ficou com a arca em Jerusalém, mas o tabernáculo ficou em outro lugar. Quer dizer, é aquela separação. Hoje está assim, a arca num lugar, tem mais presença de Deus, às vezes onde tem celebração, mas está faltando o tabernáculo. Então Deus precisa juntar essas duas coisas para restaurar seu povo com a palavra como Deus quer e também com alegria e celebração e verdadeira adoração a Deus. Então, versículo 14, assim santificaram-se os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Então aí está resumido, sintetizado, como Deus queria que eles trouxessem nos ombros, de acordo com a palavra do Senhor. Um aspecto que eu queria comentar é a arca, então, levar a arca nos ombros com as varas, reúne dois aspectos. Um, que nem os sacerdotes, nem os levitas separados para esse fim, nem eles podiam colocar a mão na arca. Quer dizer, não era só porque usar, não era a pessoa certa. Nem os sacerdotes que levavam a arca, eles não colocavam a mão. Por isso que nunca tirava as varas, porque nunca seria necessário colocar a mão na arca, compreenderam? Então Deus, Ele quer estar no nosso meio, mas nós não controlamos Ele. É mais ou menos essa ideia assim, de que se a gente pudesse colocar a mão na arca e a gente carregar do nosso jeito, é como se nós estivéssemos em controle. Não somos nós que controlamos Deus, né? Nós não colocamos a mão na arca. Ele é soberano. E toda a questão de temor a Deus, né? Nós podemos ter graça para entrar na presença de Deus, mas isso nunca, irmãos, nunca confundam a intimidade com Deus com a falta de respeito, com a falta de temor. Nunca a nossa graça de poder louvar a Deus, de poder entrar no Santo dos Santos, isso nunca significa que eu entro de qualquer maneira. Tinha que ser sacerdotes e eles tinham que se separar, tinham que se santificar. Eu também não tenho tempo aqui agora para ler os textos, mas basicamente o que eles faziam naquele tempo para se santificar? O que eles faziam? Eles faziam duas coisas. Se você olhar os textos, tem vários textos que mostram isso, mas quando explica assim, o que eles faziam quando falassem santificar-vos, o que eles faziam? Eles faziam assim, eles lavavam as roupas. Ah, Deus também não gosta de roupas sujas, fedidas, assim, tem que lavar a roupa mesmo, né? Então, eles lavavam as roupas, isso representa, espiritualmente, isso representa, a roupa pega a sujeira do nosso caminhar. Tudo que nós entramos em contato, encostamos em coisas sujas, isso pega na nossa roupa. Então, é como Jesus falou com Pedro. Pedro não queria que Jesus lavasse os pés, lembra aquilo? Né? Aí Jesus falou assim, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então Jesus, me lava inteirinho, me lava tudo. Falei assim, não, você já foi lavado. Então, lavar as roupas significa assim, eu já fui purificado pelo sangue de Jesus, mas no meu caminhar diário, não é isso que acontece? todos os dias você tem contato, você fala, você reage de maneira errada, você recebe influências erradas, sua mente absorve, seus ouvidos recebem, enfim, nós recebemos muita coisa, então nós temos que lavar as roupas para nos purificar das coisas que vão se apegando a nós, né? E também eles tinham que fazer sacrifícios com sangue, né? Porque é o sangue que purifica de todos os pecados. Então, tinha que tratar com a questão do pecado, que é através do sangue, e tinha que tratar com a questão de todas as coisas que vão nos sobrecarregando, que vão nos sujando, né? No nosso caminhar diário, que precisa ser tirado. Então, a santificação inclui esses dois aspectos, né? Então, voltando aí sobre a arca ser levada nos ombros, em um sentido, através das varas, eles não colocavam a mão na arca, mas no outro sentido, o peso da arca, a responsabilidade da arca, estava no ombro deles. Entendeu? Então nós temos essas duas coisas. Através das varas, eles não colocavam a mão. Então eles não chegavam a colocar a mão, a controlar, a ter, assim, eles tinham respeito, Deus é santo, eu não posso controlar, eu não posso também chegar perto de Deus sem que Ele me chame, assim, não é uma, eu não posso chegar na intimidade com Deus de qualquer forma. Então eu não posso colocar a mão, mas a responsabilidade de levar a arca tem que pesar sobre os ombros humanos. Irmãos, resumindo, eu vou ler daqui a pouquinho, nós estamos acabando o nosso tempo também, mas nós vamos ver no Novo Testamento como alguns exemplos que eu vejo de como essa responsabilidade nos ombros se manifesta, mas basicamente eu só queria assim, eu acho que a ideia dos ombros acho que está clara para todo mundo, mas só vamos pensar, o que seria não estar nos ombros humanos, não ter responsabilidade? Eu acho que a engenhosidade, a criatividade do homem através dos séculos, dos milênios, né? O homem sempre foi, né? É uma semente de Deus, né? Que Deus colocou desde os primeiros capítulos de Gênesis, já fala principalmente da descendência de Caim, como eles inventavam instrumentos musicais, como eles faziam já os inícios de indústrias, de fabricar certas coisas. O homem, ele sempre quer achar um jeito de facilitar as coisas, né? Até uma coisa meio engraçada, que os homens que talvez são mais criativos são os que são mais preguiçosos. Eles não querem eles mesmos fazer o trabalho. Então eles inventam uma máquina para fazer o trabalho, né? Pode até parecer um negócio meio oposto, mas é verdade. O cara que não é preguiçoso, que eu mesmo faço, ele não para para pensar. Agora o cara que sim, assim, deixa eu ver um jeito mais fácil de fazer isso, né? Então as coisas aí, a criatividade começa a funcionar. E o que eu quero aplicar a isso? Que nas coisas de Deus, da mesma forma, nós somos muito rápidos para pensar de um jeito de facilitar as coisas. Essa coisa de pagar um preço para buscar a Deus, para sentir a responsabilidade, para isso pesar. Não, gente, vamos fazer um método, né? Sempre os grandes movimentos, tem um homem que paga o preço, que busca a Deus, que passa tempo diante de Deus, e aí o seguidor fala assim, como é que você fez? Ah, eu fiz assim, assim, assim. Ah, então nós vamos fazer igual. A gente transforma tudo que alguém já descobriu, que alguém já fez, a gente transforma num método, porque é mais fácil. Então a gente inventa uma máquina. A igreja está cheia de máquinas para conduzir a obra de Deus. Né? O que é uma empresa? Uma empresa, né, os caras que são muito bem-sucedidos como chefe de empresa, são as pessoas que não fazem tudo sozinhos. São as pessoas que sabem administrar, que sabem fazer todo mundo funcionar bem, sem que eles tenham que suar muito. Então, nós também queremos fazer isso, que a igreja se torne uma máquina. E aí, assim, com essa ideia em mente, eu quero ler esses textos do Novo Testamento para vocês verem que da maneira que Deus quer, não é uma máquina. A igreja não é uma máquina. A obra de Deus não é uma máquina. A arca de Deus não vai voltar para nós através da gente descobrir um segredo e uma maneira de fazer a obra de Deus funcionar com mais facilidade. Vamos ver primeiro em Atos, o livro de Atos, que nos conta sobre a igreja primitiva. Atos capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Atos 6, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas na distribuição diária de alimento. Então os doze apóstolos, né, convocando os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. O que que eles estavam sentindo a necessidade? De levar a arca. O que que é levar a arca? Buscar na palavra de Deus, né? Vai continuar falando no versículo 3, para escolher sete homens e tal, versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então eles tinham que se dedicar. É isso que eu falo, sim, que se eles se envolvessem na administração, se eles se envolvessem no trabalho de fazer a obra de Deus, até colocando gente para fazer e trabalhando, eles iam deixar a arca de lado, porque a arca é buscar a direção de Deus, é Deus aparecer, e isso não é um esforço humano. Mas alguém, é aqui que eu digo, assim, não tem no Novo Testamento uma classe de sacerdotes. Qualquer pessoa pode ser um sacerdote, mas para ser, mesmo no Novo Testamento, tinha que ter pessoas separadas para buscar a arca de Deus, senão não vai acontecer, irmãos, não vai. Se nós ficarmos todo mundo junto, celebrando, dançando, fazendo uma porção, vamos trazer a arca, e não tiver quem está fazendo isso aqui, não vai voltar a arca de Deus para nós. E alguns textos rapidamente sobre o apóstolo Paulo, que na verdade é a pessoa no Novo Testamento, depois do tempo de Jesus, né, na igreja, é a pessoa que nós temos mais informações sobre a vida dele, é Paulo no Novo Testamento, né? Os doze apóstolos, a gente conhece alguma coisa sobre Pedro e Tiago e João, mas não tanto quanto Paulo, porque nós temos muitas cartas dele que revelam algumas coisas de como ele encarava a obra de Deus. Então veja alguns versículos que eu acho que ajudam a entender o que que é levar a arca sobre os nossos ombros. 2 Coríntios 11, versículo 2. 11, 2. Estou zeloso de vós com zelo de Deus. Tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então isso aqui é o coração dele. Eu estou zeloso. Ele tinha um peso, né? Às vezes as pessoas falam assim: eu estou com um peso no coração, eu tenho uma carga, eu tenho um encargo de Deus, sabe aquela coisa? Mas muitas vezes a palavra, né, nem todo mundo às vezes está acostumado com esse termo, mas essa palavra peso, né, lógico, tem um sentido errado, né, um peso que está atrapalhando, mas um encargo de Deus às vezes é uma coisa que praticamente exerce uma força física no nosso coração. É um peso, lógico, tem uma linha fina, a gente tem que levar para Deus, nós não vamos carregar isso sozinhos, mas existe um peso, e não tem jeito de levar a arca de Deus, e a arca de Deus que vai à frente, mostra onde o povo deve ir, então não tem jeito da arca voltar para nós, sem que alguém carregue isso aqui. Está muito mais claro ainda no versículo 28, no mesmo capítulo 11:28, aqui, para entender bem esse versículo, você teria que ler os versículos anteriores, que ele conta uma lista, é a maior lista. Muitas dessas coisas nós nem saberíamos a respeito de Paulo se não fosse esse capítulo 11 aqui, que no livro de Atos conta muita coisa que aconteceu com Paulo, mas não conta tudo. Tem uma lista aqui, ó, versículo 25, 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 5 vezes, nós não temos esse relato em Atos. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, isso nós temos, né? Apedrejado tem a história em Atos. 3 vezes sofri naufrágio, eu conheço uma vez, né? Uma noite, um dia, passei no abismo, no mar, né? E aí vai, né? Tem toda a lista. Versículo 28. Além das coisas exteriores, que tinha contado todas essas perseguições, sofrimentos, fome, né, perseguição, tudo mais que ele sentiu, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Estão entendendo o que é a arca? É isso, alguém tem que levar a arca. Alguém tem que chegar, não como espectador. É fácil chegar no culto como espectador, não é? A gente chega assim, oba, será que hoje eu vou ser abençoado? Mas alguém tá levando o peso, não é? Alguém buscou a Deus. Não deveria ser só um grupinho, deveria ser todos nós. Mas muitas vezes nós somos espectadores e saímos criticando. aqueles músicos, não sei, o pastor, não sei o que e tal, falando disso, falando daquilo, é fácil criticar. Quem está levando o peso nos ombros? Deu para entender? E mais um versículo que eu acho que expressa isso, é Gálatas 4, versículo 19. Gálatas 4, 19 diz assim: meus filhinhos, Paulo falando, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, eu dei esses exemplos do apóstolo Paulo, né, e tem dos 12, né, que se dedicaram ao ministério da palavra e à oração, porque alguém tem que levar a arca. Davi chamou os sacerdotes, chamou os levitas, falou assim: pode lavar a roupa, pode se preparar, pode tirar as coisas que tem na sua vida que impede. Você percebe que se a arca está no carro de boi, eu estou junto. Se eu não estou muito em dia com Deus, mas tudo bem, o carro de boi está levando a arca, não é isso mais ou menos a ideia? Agora, se eu vou levar a arca, eu devo ter bastante temor e o peso vai estar nos meus ombros, eu não posso brincar com a arca de Deus. Então, se nós, e eu espero que esta oração nasça e cresça nos seus corações, para que a arca de Deus possa verdadeiramente voltar para nós. Eu tenho uma consciência muito grande, Deus tem feito muitas coisas, Deus é maravilhoso, não é que não tenha a presença de Deus, mas a arca de Deus está faltando, irmãos, está faltando. Nós não temos essa confirmação, essa assinatura de Deus sobre a igreja. Nós precisamos da arca, e se nós começamos a ter essa oração, se nós também, como Davi, falamos assim: como vou trazer a arca? Deu tudo errado, como vou fazer para trazer a arca? E ele entendeu: alguém precisa arrumar um lugar e também precisa separar pessoas que se disponham a sentir a responsabilidade nos seus ombros. Vamos orar. Senhor Deus, não é um empreendimento pessoal nem individual da nossa parte, Senhor. Nós não podemos trazer a Tua arca sozinhos. Eu não vou trazer, ninguém vai trazer sozinho. Mas, ó Deus, que esse clamor possa ser gerado dentro de nós, que nós possamos desejar acima de todas as coisas, porque o Teu reino, quando nós oramos, venha o Teu reino, como o Teu reino virá? Se não através da Tua presença, do Teu governo, do Teu testemunho no nosso meio. E como a arca virá para nós, se nós mesmos não nos dispusermos a trazer o peso dessa responsabilidade sobre os nossos ombros. Senhor, nós não somos ninguém, nós não temos nenhuma capacidade, mas, ó Deus, o Senhor usava também naquele tempo pessoas imperfeitas, limitadas, e o Senhor pode usar pessoas hoje. Chama-nos pelo Teu Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus, que o teu reino possa vir e que nós possamos fazer parte, que nós possamos ver a tua arca voltando para o meio do teu povo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Irmãos, tem um aviso aqui que está sendo formada uma classe de escola dominical para adolescentes. Então, se alguém tem filhos ou gostaria de... tem alguém que poderia participar desse grupo, né? Então, nós podemos, acho que tem que dar a lista para as pessoas que estão organizando. E domingo que vem é a Santa Ceia. Então, que Deus nos abençoe.